E conforme já anunciado na programação, aqui nos bastidores já estávamos conversando com o nosso convidado, já anunciado desde ontem. Lembro que o ouvinte vai poder participar e interagir conosco através do WhatsApp, através do 998710002. A participação do ouvinte é entrevista aqui na programação e conosco participa pela primeira vez aqui do programa CBN Tarde de Notícias, Guilherme Clivatti, urologista natural aqui de União da Vitória, se graduou em medicina pela Universidade do Vale do Itajaí, residência médica em cirurgia geral e em urologia no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. Atende aqui em União da Vitória, Porto União e Caçador. É claro, atende a região como um todo. Seja muito bem-vindo, doutor Guilherme. Obrigada pela gentileza da entrevista, por estar conosco. É claro, a gente sabe que a agenda dos profissionais da medicina não é só assim, não é mesmo? Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Vanessa. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Boa tarde a todos os ouvintes também. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Clivatti, eu sou médico urologista. Vou passar agora aqui alguns minutos, agora à tarde aqui, para esclarecer algumas dúvidas da população.
Tá certo. Doutor Guilherme Clivatti, hoje fala sobre a saúde do homem. O Dia do Homem, ele foi comemorado no dia 15 de julho e nós estamos trazendo as informações no dia de hoje. Vamos falar sobre o câncer de próstata e também sobre disfunção erétil. Doutor, com relação primeiramente ao zelo dos homens, com a sua experiência, os homens estão se cuidando mais?
Os homens estão se cuidando mais.
É mesmo?
Mas ainda existe muito preconceito. Além do preconceito, também a desinformação e o medo de descobrir alguma coisa que não... algum câncer ou algum problema que tenha que fazer algum tratamento. Então, o homem é muito zeloso nesse sentido.
É muito mais preocupado, o senhor diria, no sentido de medo de ir ao médico? A preocupação é muito maior do que da mulher? A mulher encara mais?
Sim, a mulher encara muito mais. Para a mulher ir no ginecologista, é muito mais natural.
É rotineiro.
É rotineiro. Já o homem, que deveria ter essa rotina em procurar o urologista, acaba não deixando de lado, porque às vezes por causa do trabalho, ou pelo medo do diagnóstico, ou pelo preconceito, até mesmo das brincadeiras, no ambiente informal de trabalho, ele acaba deixando de lado a sua saúde.
É isso. O homem não conta em uma roda de conversa que foi no urologista, por exemplo. São poucos.
São poucos, justamente pelo preconceito.
Tá certo. Então, falar da saúde do homem, a questão de próstata e a disfunção erétil ainda é um tabu?
Sim. O câncer de próstata, o tabu em relação a ele é o rastreio. Como é feito o rastreio do câncer de próstata? Tudo que envolve o fato do toque retal e do PSA, ele gera muito preconceito. Só que ainda hoje não existe outro método de fazer o rastreio do câncer de próstata a não ser com o PSA e o toque retal.
Uhum.
A nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que todo homem inicie o seu rastreio com 50 anos, através da realização do PSA e do toque retal. Naqueles homens que têm uma história familiar positiva de câncer de próstata ou etnia negra, esses homens devem começar o rastreio do câncer com 45 anos.
Ele é mais recorrente nas pessoas de etnia negra? Realmente, várias pesquisas apontam para isso. E é uma realidade?
Então, na literatura, traz que é uma realidade. Né?
Uhum.
Então, esse fator ainda é trazido como fator de risco para o câncer de próstata. Essas pessoas têm que ter um zelo a mais ao iniciar o rastreio do câncer de próstata.
Certo.
Então, por isso, recomendado aos 45 anos.
Agora, 2h40, a incidência do câncer de próstata aqui no Brasil, o que é que o senhor diria a respeito de fatores que contribuem para isso? O que é que está cometendo os homens e esta incidência de câncer de próstata, doutor?
Então, a incidência de câncer de próstata vem aumentando até porque tem feito mais rastreio do câncer, né?
Uhum.
Procurando mais, você encontra mais. E outro fator é o envelhecimento populacional.
Certo.
A população, ela vem envelhecendo, ela vem vivendo mais e com qualidade. E nesse sentido, é feito o maior diagnóstico de câncer de próstata. É bom frisar que nem sempre o diagnóstico de câncer de próstata, ele vai ter sempre o mesmo tratamento. É sempre feito tratamento individualizado. Por isso é importante o rastreio e conversar com o paciente qual é o melhor tratamento para ele.
Entendido. Doutor, o câncer de próstata, ele aparece de maneira mais silenciosa ou não? Já é possível que o homem detecte antes da chegada ao médico, ou muitos descobrem lá no consultório?
Exatamente. O câncer de próstata, ele não gera tanto, não gera sintomas no início.
É mesmo?
É, o homem acaba procurando o urologista por outros fatores ou por uma dificuldade para urinar. Mas geralmente essa dificuldade está pelo aumento prostático, aumento da glândula, né, aumento benigno da próstata, prostática benigna. O câncer de próstata, por se desenvolver preferencialmente em uma zona mais periférica do órgão, ele não gera sintomas. Sim. Somente quando está avançado, aí sim ele vai gerar sintomas.
Entendi.
Por isso o rastreio do câncer é feito através do toque, para tentar identificar esse tumor que é tocável na glândula externa da próstata.
E o tratamento, doutor, o tratamento, ele em muitos dos casos, ele tem um resultado positivo ao homem se buscar ajuda inicialmente?
Sim. A maioria dos cânceres, né, ela, no início do tratamento, você tem um resultado muito satisfatório.
Certo.
O câncer de próstata, ele tem várias formas de tratamento no início. E dependendo do tipo do tumor, ele pode ser tratado até com uma observação, tá? Com cirurgia, com radioterapia. Então, tudo vai depender do qual é o tipo e qual é o momento do diagnóstico.
Uhum, tá certo. Atualmente, doutor, até o senhor comentou a respeito do exame de toque. Não há nada que substitua o exame do toque, nenhuma evolução científica ou que futuramente os homens possam amenizar este desconforto que por eles é narrado? Não tem nada cientificamente comprovado até agora que o substitua?
Olha, essa pergunta eu escuto sempre no consultório.
Ah.
Ainda não tem. Ainda é preconizado fazer o toque retal e o PSA. Estão sendo feitos alguns estudos genéticos, né, com exames de imagem, mas nada ainda comprovado que substitua o toque retal e o PSA no screening do câncer de próstata, no rastreio do próstata.
Certo. 2h43, nós estamos conversando com o doutor Guilherme Clivatti, ele é urologista aqui no Vale do Iguaçu. Doutor, se descobrir o câncer de próstata tardiamente, tem muitas consequências ao homem?
O câncer, quando ele é diagnosticado tardiamente, o tratamento dele é um pouco mais complexo, né? Dependendo do estágio que está, a cirurgia já não é mais considerada, então é feito, às vezes, trazendo paliativo, levando mais consequências para o homem.
Uhum.
Por isso, a necessidade do rastreio. Nesse rastreio, é feito para ver qual homem ele precisa de tratamento, qual homem ele vai poder fazer apenas o acompanhamento, e para evitar, então, justamente isso, para que o câncer de próstata seja descoberto quando avançado.
Nós já temos pergunta chegando, doutor. O fim do telefone é o 40. Diz o seguinte: estou acompanhando a fala do doutor. Uma pessoa com câncer de próstata, ela ainda consegue ser, ela consegue ainda ter a sua fertilidade com relação ao assunto? Aqui a pessoa está perguntando se ainda é possível ser fértil, né? Traduzindo para o doutor, com o câncer de próstata, isso é possível? Ouvinte participando.
Ok. O câncer de próstata em si, a pessoa ela ainda é fértil, só que todos os tratamentos feitos para o câncer de próstata vão levar esse homem à infertilidade. Porque a cirurgia, ela retira a próstata e as vesículas seminais. Então, esse homem, ele não vai mais conseguir ter o ejaculado para fertilizar a sua mulher. E alguns tratamentos, como radioterapia e onde é feito um bloqueio hormonal, então, que é elevado o homem à diminuição da testosterona, também não vai ocorrer a produção de espermatozoides. Então, no caso, após o tratamento do câncer de próstata, esse homem tende a não conseguir mais engravidar a sua parceira.
Então, o segredo é não deixar chegar neste avanço do câncer de próstata, é tentar diagnosticar no início, não é mesmo?
Exatamente.
Por falar em fertilidade, é a primeira vez que nós falamos sobre disfunção erétil aqui no programa CBN tarde de notícias, doutora, e até porque os ouvintes chamaram a nossa atenção para o tema. Já falando sobre a disfunção erétil, hoje é um problema comum para os brasileiros?
Pelo estilo de vida hoje, nas grandes cidades, até mesmo estilo de vida estressante, um grande número de homens vem procurar urologista nos seus consultórios por causa da disfunção erétil. A disfunção erétil é a capacidade de ter ou manter uma ereção satisfatória que ele consiga levar uma relação até o final. Isso pode trazer consequências negativas tanto para a qualidade de vida da pessoa quanto para a vida do casal em si.
Nós já temos aqui mais uma participação chegando, já está sendo sinalizado aqui, doutor, sobre a questão da disfunção erétil. O fim do telefone é o 14, diz o seguinte: doutor, a disfunção erétil, ela tem relação com o estado emocional da pessoa? É uma pergunta aqui interessante, doutor. É emocional?
Sim, o componente emocional, ele é muito importante na disfunção erétil. Mas existem outros fatores que também podem levar à disfunção erétil. Até mesmo a disfunção erétil, ela pode ser um marcador precoce de doença cardiovascular. Uhum. Então, a pressão alta, a obesidade, tabagismo, diabetes, um trauma, né, região pélvica, grandes cirurgias abdominais, disfunções hormonais e as causas psicológicas, né, psicogênicas, elas podem levar à disfunção erétil.
Doutor, o problema, ele está relacionado com a questão genética, a disfunção erétil?
Não, a disfunção erétil, ela não é genética.
Não é genética.
É mais importante os fatores ambientais.
Ah, ok.
Né, como o estilo de vida, o estresse no dia a dia.
Diferente do câncer de próstata, que pode ter uma relação genética?
Sim, no câncer de próstata, o fator genético é um fator muito importante para o desenvolvimento do câncer.
Então, neste caso, a questão da disfunção erétil não está relacionada. Doutor, tem uma estimativa que o senhor saberia dizer para a gente? Por exemplo, de 10 homens, quantos apresentam este problema? Uma margem, mais ou menos, para a gente identificar se é um problema muito recorrente entre os homens?
Então, esse número exato, ele não a gente não tem essa estimativa, né, na nossa sociedade. Mas ele é mais prevalente naqueles homens com o avançar da idade e que têm um estilo de vida mais regrado. Aqueles homens obesos, tabagistas, que têm uma vida estressante, esses têm uma incidência maior, né? Então, se pegar uma população mais jovem, é mais difícil ter disfunção erétil. Então, ela aumenta com a idade.
Certo. Doutor, chega mais uma pergunta aqui ao senhor. O fim do telefone é o 23. Sou ouvinte de Paula Freitas. Paula Freitas, de ouvidos aqui conosco na CBN Vale do Iguaçu. E a participação diz o seguinte: doutor, a disfunção erétil, ela está relacionada à masculinidade? É uma pergunta também interessante.
Ela não significa que o homem que tenha disfunção erétil é mais ou menos homem. Você pode ter a testosterona em níveis normais e ter a disfunção erétil, muitas vezes até por causa psicogênica, pelo estresse no trabalho. Então, essa relação, ela não é verdadeira.
Tá certo. Doutor, os homens o procuram também com relação à disfunção erétil ou ainda também há um preconceito? Como é que é quando o homem chega no consultório? Ele se enrola muito para falar o problema ao senhor?
Em relação à disfunção erétil, ocorre sim uma boa procura no consultório.
Certo.
Né? É um problema que os homens estão perdendo tanto tabu em conversar com o cista, urologista, até porque hoje a gente tem tratamento para isso, né? Então, eles acabam buscando mais, sim, urologista hoje em dia, e há menos preconceito em relação a isso.
Até, inclusive, ouvinte participando ontem à tarde na chamada da sua participação, muitos gostariam de saber a respeito dos medicamentos, doutor. Medicamentos que são utilizados com uso indiscriminado para disfunção erétil. Ele é recomendado?
Não. É sempre bom, antes de usar qualquer medicamento, conversar com o seu urologista ou urologista da sua confiança, para que ele possa direcionar o melhor tratamento, o melhor medicamento e tentar identificar quais são as causas dessa disfunção erétil.
Então, o primeiro momento é identificar as causas. Aí inicia o tratamento, doutor.
Exatamente. E é feito manter um acompanhamento para ver a resposta ao tratamento instituído no consultório.
Se não houvesse tanto constrangimento, os índices, tanto do câncer de próstata como disfunção erétil, ao seu ver, eles reduziriam? O constrangimento ainda é o fator preponderante?
Sim, existe ainda muito constrangimento por parte do paciente.
Constrangimento e preconceito?
Exatamente, preconceito.
Uhum.
Mas se todos os homens fossem mais a urologista, o diagnóstico precoce, né, seria feito com maior frequência. E, nesse caso, teria um melhor controle, um melhor tratamento e acompanhamento dessas patologias.
Certo. Doutoras, companheiras, elas acompanham os homens para uma consulta com o urologista ou não é tão raro, ou não é tão frequente a saída assim?
Isso é muito relativo.
Uhum.
De cada casal, como eles se relacionam. Mas, geralmente, os homens buscam o consultório sem as suas acompanhantes. Mas isso vai depender muito do casal, como é feita a conversa em casa, como eles lidam com o assunto. É muito importante a participação da mulher nesse momento,
uhum,
né? Porque isso é um problema do casal. Eles têm que tentar resolver isso juntos. Então, eu acho que não vejo nenhum problema da mulher participar da consulta. Eu acho até legal aqueles casais que a mulher vai com o homem no consultório.
Quando se escolhe se tornar um profissional desta magnitude, com um atendimento para um público que é um público, como nós destacamos aqui, bastante cercado de preconceito, enfim, como é o caso da urologia, falando da urologia masculina, como é que faz, doutor? É muito chamariz nesse sentido de campanha. Nós sabemos que o nosso país hoje ele é focado em várias campanhas para a saúde da criança, da mulher, do homem, com muito mais chamadas, até para atrair este público. Como é que faz quando se escolhe para um determinado público que não é tão participante, em razão de tudo isso que a gente mencionou aqui, o preconceito com relação a constrangimento e por aí vai?
Então, a nossa sociedade, ela traz o mês de novembro, o novembro azul, para tentar conscientizar o homem a respeito do câncer de próstata. Mas existem outras campanhas também em relação ao câncer de pênis, que é muito frisado, que é basicamente a higiene local, manter uma boa higiene para a prevenção do câncer de pênis, entre outros. Então, geralmente são campanhas que têm adesão de toda a população, para chamar a atenção do homem e ele procurar, sim, esse profissional.
O novembro já vem para isso. O agosto também tem uma chamada muito forte, até porque pelo Dia dos Pais, enfim, há uma chamada muito grande também com relação a isso, não é mesmo, doutor? Em novembro há uma chamada muito grande, como o doutor falou, este chamaria os homens. Mais uma pergunta aqui chegando, o fim do telefone é o 02, diz o seguinte: a disfunção erétil, ela pode estar relacionada com outros problemas de saúde?
Ela é multifatorial, ela pode ter vários fatores envolvidos, então...
Não só o emocional.
Pelo contrário, tem que ser investigado se esse homem está desenvolvendo algum fator cardiovascular, então, assim como vai ter a doença coronariana, antes até mesmo de ter um infarto ou um problema cardíaco, ele pode começar a manifestar essa doença arterial através de uma disfunção erétil. Diabetes, obesidade, tabagismo... Um grande trauma, né, nessa região pélvica, como eu falei anteriormente, alterações da genitália pode levar à disfunção erétil e até mesmo fatores hormonais. Então, não é só a causa psicogênica, por isso que tem que ter a avaliação do urologista.
A partir da qual idade a disfunção erétil ela é mais recorrente?
Ela aumenta com a idade, mas a partir dos 30 anos... O homem já pode começar a ter sinais de disfunção erétil. Claro que com uma idade, quanto mais jovem o homem, provavelmente o fator psicológico é mais forte do que alguma alteração orgânica em si.
E tem tratamento, doutor?
Tem tratamento.
Então, a quem está nos ouvindo, nada de pânico.
Nada de pânico. É só procurar um profissional de saúde, um urologista de sua confiança, e uma consulta para tentar identificar qual é a causa que está envolvida.
Certo. Agora 2h55, estamos conversando com Guilherme Clivatti, urologista. Já já, a participação de Brits Antônio Brits com o comentário político CBN Direto. Ao ponto, também já você confere Mariana Onesco com as informações, mais uma participação, uma historinha, histórias de mãe para você, tudo isso e muito mais. Doutor, 2h56. Nós estamos falando sobre a disfunção erétil, também estamos falando com relação ao câncer de próstata. Eu gostaria que o senhor trouxesse um panorama sobre os dois assuntos para o ouvinte, até porque nós já estamos quase com o adiantado da hora. A quem está nos ouvindo, ambas as situações, elas têm tratamento?
Sim, ambas as situações, ambas as patologias, elas têm tratamento.
Uhum.
Né? Então, o que é sempre frisado em relação ao câncer de próstata é o rastreio que deve ser feito sempre a partir dos 50 anos, naqueles homens que não têm fator de risco, e naqueles homens que têm fator de risco, que é história familiar de câncer positiva, né, câncer de próstata, e naqueles homens de etnia negra, homens negros, né? Uhum. Esses devem começar com 45 anos o rastreio. O diagnóstico de câncer de próstata, quando feito precocemente, ele tem tratamento, ele tem uma ampla modalidade de tratamento. Já naqueles casos em que não é feito rastreio, o diagnóstico é feito tardiamente, esse câncer ele pode levar a maiores consequências. Em relação à disfunção erétil, sim, existe tratamento, ele geralmente é multifatorial, deve ser identificado qual é o fator causal e assim é feito o tratamento adequado, mas ambas, quando acompanhada pelo médico urologista, elas podem ter controle ou tratamento.
Mais uma proposta, cure o médico urologista, não é mesmo? Com esta especialização, pode levar a sua companheira, pode estar, né, se preferir. Enfim, sem preconceito, não é mesmo, doutor?
Exatamente.
Ok. Doutor, mais alguma consideração que o senhor gostaria de apontar com relação aos assuntos, aproveitando aqui aos microfones da CBN? Fique à vontade.
Então, eu acho que a mensagem, Vanessa, que deve ficar aqui é que o homem não deve ter preconceito. Ele não pode deixar que preconceito deixe ele de procurar tratamento, e acompanhamento em relação aos seus problemas. Não apenas em relação só ao câncer de próstata ou disfunção erétil, mas qualquer dúvida, qualquer problema de saúde, ele sabe que ele pode contar com um profissional que geralmente faz essa saúde masculina, que é o médico urologista.
E nós sabemos de várias histórias de homens que acabaram vindo a óbito em razão de preconceito, não é mesmo? Que não procuraram um profissional médico, enfim, já tardiamente descobriram algum problema. Então, se descoberto no início, há muita chance de cura, não é mesmo, doutor?
Exatamente.
Para que homem padecer do problema, não é mesmo?
É verdade. O homem que é homem, ele cuida de sua saúde, né? A gente sempre traz isso. O homem que é homem, ele deve sempre fazer acompanhamento e cuidados da sua saúde.
Está aí a vocês homens que estão nos ouvindo, homem que é homem, cuida da sua saúde. Doutor Guilherme Clivatti, obrigada pela gentileza da entrevista, por estar aqui conosco. Até uma próxima oportunidade, seja sempre muito bem-vindo.
Muito obrigado por estar aqui hoje, boa tarde a todos.
Ok, 2h59, já, a entrevista completa com o Dr. Guilherme Clivatti, você vai conferir na página da CBN Vale do Iguaçu. Algumas perguntas ficaram aqui em aberto, eu prometo que eu repasso para o doutor e a gente responde na sequência. Combinado, doutor?
Combinado.
Tá certo, o doutor já está me sinalizando aqui que está combinado.